Estamos começando mais um Iradex Podcast que não é com o povo. Hoje é diferente e essa música que tá tocando aqui, que você tá ouvindo, tem tudo a ver com o tema. A gente volta já, escuta só um pouquinho aí de Here I am, né?
Here I am,
né? Olha aí, já tem um pouquinho da voz. Sobe o som, a gente volta já. Bem, voltando aqui, eu tô emocionado e tô tenso ao mesmo tempo. Primeira vez eu vou entrevistar um amigo, mas que eu não quero nem um papo de amizade hoje com ele.
Sabe que eu tô do mesmo jeito, PH?
não é PH, agora é Rafael e Fábio Barreto, escritor
Rafael,
do livro Rafael. Filhos do Fim do Mundo.
Tô imaginando o que o Rafael vai...
Não, mas
não consigo chamar de Rafael.
Fique tranquilo, porque aqui, Barreto, eu tenho a sorte de ter pessoas muito boas que ouvem e me assistem. Acho que é uma parada de karma, viu?
Isso é bom. Atrai o pessoal que tem que te ouvir. Que legal.
Pra quem não tá entendendo aí, essa voz linda voz, é de Fábio, Fábio Madrigal, né? Madrigal, né, Barreto?
É, o meu nome do meio, eu não uso muito. É,
nome bonito,
nunca usei
nome
muito.
Forte.
Espanhol. Olha, espanhol.
Fábio Madrigal Barreto, dentre várias coisas que a gente vai saber aqui, escritor do recente livro lançado pela Fantasy, Casa da Palavra, Filhos do Fim do Mundo. Tem tudo a ver essa música que eu falei no começo, você sabe, né? The End of the World, blá, blá, blá.
Claro, tinha que ser a música tema do livro, né?
Pois é.
Eu escutei muito ela durante a redação principal.
Quando você tá escrevendo, você tem autor que costuma botar coisas épicas, assim, escutar coisas épicas. Quando eu vou escrever minha besteira aqui, eu fico escutando... É, Blind Guard, escuto muito Guns N' Roses, viu? Meu passado me condena.
Ah, é? Meu passado me condena.
Mas tem aquela música assim que marca em algum momento o livro?
Tem uma música, PH, que eu não fico escutando, eu sou um fã do Pandora, então eu tenho as minhas rádios aqui montadas, mas por exemplo, nas minhas rádios tem Blind Guardian, tem Bruce Springsteen, tem Maiden, tem The Doors, tem Kansas, tem U2, tem Epic Soundtracks, tem trilha de filme, tem Led Zeppelin, tem Blur, tem Evanescence, tem Simon Garfunkel, tem Mumford Sons.
Muita coisa.
Tem muita coisa. Então eu acabo... Tem Florence and the Machine, Nightwish. Eu gosto muito de variar dentro de uns temas, assim, porque eu sei... Esses cantores que eu acabo seguindo, eles acabam topando com temáticas que eu curto.
É, então, você é falou no finalzinho, você falou do Nightwish, né? Nightwish, às vezes, consegue ser bem trágico, né? Bem Bela e a Fera, bem... Acho que, às vezes, combina com alguns temas.
Combina, e eles são bastante teatrais nesse aspecto também, né? Então, a música é portentosa, mas eu vou mais escutando música pra liberar a cabeça. Tem hora que, às vezes, você gosta tanto da sequência de música, você fica cantando, não dá pra escrever. É, aí eu mudo pra música clássica, ou mudo pra trilha sonora, pra, enfim, canção de filme. Porque assim fica tranquilo. Você até reconhece, mas você não tem que ficar cantando a música do Coração Valente, né? Você só sabe que é ela e ela fica ali. Tem uma música que eu pensei bastante nela, que ela inclusive tá no livro, que é aquela música do Kansas, o Carry On My Wayward Son.
Cara, você sabe que é a minha música top 2, né? Da minha vida.
É?
Da minha vida.
Olha só.
Olha que bonito. A música que eu mais escuto na minha vida é o Who Are You, do The Who, e em seguida o Carry On My Wayward Son. Coisa linda. Pô,
ela diz muito, né, PH? E ela tá no livro, moqueada ali, né? Coloquei no livro. E eu gosto dela, devo deixar aqui claro, muito antes dela ser trilha sonora de Supernatural, tá bom?
É verdade, tá lá, né, cara? Tá lá.
É exatamente. Verdade. Foi uma das melhores músicas da abertura de Supernatural. Mas se tem uma música que tem a ver bastante, assim, porque ela diz um pouco a respeito de quem é o nosso personagem principal.
E quem é o nosso personagem principal?
Não, todo mundo me pergunta por que ele não tem nome, se ele sou eu, mas ninguém pergunta quem ele é. É uma coisa curiosa, PH, porque... E boa parte da redação...
Desculpa te interromper, se você percebeu, mas aqui o Iradex não tem apresentaçãozinha, não tem nada aqui, já é no pau, viu, Chaves?
Lógico, mas é assim que tem que ser.
É na porrada aqui, depois aqui na descrição você sabe do que a gente tá falando, mas na porrada, não vou perder seu tempo não, ouvinte. Vamos lá, quem é esse tal desse repórter aí? Depois a gente vê a sinopse, quem é esse caba?
O repórter... Por muito tempo eu pensei que ele fosse ser uma ferramenta autobiográfica. Eu vou colocar todas as minhas frustrações da profissão, uma profissão que já foi detonada por causa própria e pelo surgimento forte da blogosfera. Uma profissão que já foi útil para o mundo e hoje em dia você acorda todo dia e questiona para que o jornalismo serve. Ele tem muito disso de ser... Ele é meio Doctor Who, sabe? Ele é o último da espécie, por assim dizer. Tá no fim do mundo, ele é o cara que
ele
vai.
É aquele salzinho
pode fazer
no fim do saquinho da pipoca?
É a raspinha do tacho. Mas ele começou como sendo uma ferramenta para me colocar na história e facilitar a narração, mas ele se transformou em outra coisa, ele se transformou o reflexo de muita coisa que acontecia ao redor dele. Que eu acho que é a grande essência de quem a gente é, nós temos força ativa em vários momentos da nossa vida, mas no fundo a gente é muito reflexo do que acontece, né? Porque o que vai acontecer ao seu redor vai te empurrando na direção de determinadas decisões. Então esse cara, ele acaba virando um porta-voz do público, porque ele vai descobrindo o que tá acontecendo nesse fim do mundo e ele escolhe uma coisa. Bom, eu quero lutar por isso aqui.
Tu escolheria a coisa que ele escolheu?
Eu acho que sim. Eu escolheria a família, só que é muito estranho pensar nisso, né? Porque naquela situação onde ele está, vamos usar aquela coisa que é um fim do mundo no qual todas as crianças de até um ano de idade morrem num estalar de dedos e todas as crianças que passam a nascer morrem também. Então todas as crianças nascem mortas. Então não tem mais criança no mundo. Nessa situação eu escolheria a família, mas eu não sei se do jeito que ele fez, porque ele estava numa posição que ele podia correr atrás de uma solução.
Muito intenso, né? Talvez sim,
joguei.
Mas talvez não com a intensidade que ele se abraçou.
Porque eu acho que ele não sabia, né? No fundo, ele tinha uma esperança de que ele fosse conseguir resolver as coisas muito rápido, ou de que ele desse sorte. Como você falou outro dia, a gente tava conversando, é que se acontecer uma coisa desse tipo, ninguém vai ficar sabendo, né? Se for acabar o mundo, a gente vai sofrer a consequência, ninguém vai vir contar pra gente. Se eu passo por essa situação, eu tô aqui, sei lá, se eu não tenho uma mulher grávida em casa, eu não sei se eu faria isso. A situação diz muito, mas eu escolheria a família, sim, eu escolheria proteger o que tá mais perto de mim, que é o sentido de sobrevivência. A gente tenta fazer isso todo dia da nossa vida, embora a gente disfarce a sobrevivência com eu quero ter fama, eu quero fazer sucesso, eu quero ganhar todos os troféus do FIFA.
Eu tô atrás disso aí, atrás desse daí, hein? Essas perguntas assim, o que é que você faria, o que é que você não sei o quê, é muito difícil, cara. Quando eu tava, acho que no quarto, terceiro semestre de história, tem um professor meu, professor Hernani, grande professor, era filosofia 1 a cadeira. Ele falou assim que a frase mais errada que o namorado ou a namorada fala pro seu cônjuge quando tá brigando é aquela: ponha-se no meu lugar. Não, né, cara? Não dá,
é impossível,
né? Não é assim que funciona a vida. Mas vamos fazer assim, vamos dar um cortezinho aqui, vamos só subir um pouquinho e a gente volta falando um pouquinho mais do Barreto. Voltando, música bonita. Aqui tem que imaginar, viu, Barreto? Na hora da gravação você tem que imaginar.
É um hino, né?
É um hino. Muita gente não gosta, às vezes, como o Iradex Podcast, ele é direto. Ele quebra alguns tempos, assim, ele quebra a linha temporal. Só que tem uma coisa que eu falo muito isso, que quando eu tô lendo um livro e às vezes o livro não tá me prendendo, eu pulo lá pra metade do livro. Se o livro for bom o suficiente, ele vai fazer eu voltar. Se não, ele vai fazer eu ir embora de uma vez por todas. A maioria dos livros que foram realmente bons, que foram realmente importantes, fizeram eu voltar. Então eu gosto desse lance de começar pela metade e depois voltar pro começo. Não tem problema nenhum com isso, não. Não sei se você tem. Tem gente que é mais metódica, assim, no ABC.
Eu tenho isso com descrições.
Ah, sim.
Se eu pego um livro que tá descrevendo muito e lá a cor do sapato com a mursa, do rato, da menina, do vizinho, do protagonista, eu pulo uns parágrafos às vezes. Vou pulando linha, ok, descrição, ok, já sei onde ele tá, pum, eu vou pulando. E no Tolkien eu pulei as músicas, né? A primeira vez, eu acho que ninguém passa da primeira vez do Senhor dos Anéis sem pular as músicas. Eu adoro Tolkien, mas não dá pra pular, não dá pra não pular as músicas da Sociedade do Anel. Tem jeito. Mas eu nunca fui pro meio pegar, eu já parei livro, que eu costumo dar, como eu já fui editor e tudo, eu costumo dar entre 10 páginas e um capítulo de chance por livro. Se ele não me pegar ali, é um abraço.
Tu é mais intenso, então tu tá virando repórter aí. Eu dou uma segunda chance, eu gosto de ir lá no meio, cara. Às vezes tem um negócio, cara, como é que ele chegou aqui, cara? E tudo começa a fazer sentido. Acho que às vezes é legal. Mas vamos falar um pouquinho de Barreto pessoa, Barreto gente. Barreto gente. Né?
Porque depois a gente fala do Barreto alienígena e do Barreto Avatar.
Boneco, Pinóquio. Mas Barreto, assim, é sabido, é correto você que é letrado, sabido, é ciência de todos, que você tá em Los Angeles, os anjos, né? Tá em Hollywood, tá no coração da sétima arte, digamos assim.
Tô pertinho.
Foi meio que um sonho que tu realizou, tu ir pra aí, quem te acompanha sabe, quem não acompanha acabou de saber, porque dei spoiler, dei spoiler sobre a vida dele. Mas a pergunta é... Mas a pergunta é baseada assim, tu tá numa sociedade que é paranoica, certo? 100%, 100% não. Mas é uma cidade que... um país, uma nação, melhor dizendo, que convive com a paranoia. Ela vive a paranoia. É uma nação que ganha dinheiro, inclusive, com a paranoia, às vezes, né? Uhum. Tu conseguiria escrever um Filhos do Fim do Mundo tão bem quanto tu escreveu, abordando esse mesmo tema, desse estilo, se tu não tivesse realizado esse teu sonho de ir pra aí?
Não faço a menor ideia,
difícil, pegar. Né? Mas porque...
Os Estados Unidos, ele não só paranoia, mas existe um medo que é real aqui. O que... Acho que a maior descoberta que eu fiz vindo pra cá, não foi nem quanto a isso, mas foi a questão de que os americanos, eles convivem com a guerra desde que eles conquistaram a independência deles. Então é um país constantemente envolvido com conflitos. Então, a figura do soldado aqui, a figura do herói, por isso que eu sempre cobrei da sociedade brasileira a inexistência, né, de heróis, né, a necessidade da gente ter heróis. Eles têm mais heróis aqui porque os caras de fato se sacrificam, pulam em cima de granada. Aquela história toda que a gente vê em filme, é real. Eles gostam do cara, do herói, do cara que dá a vida pela pátria e tal. E é uma sociedade que é tão ligada nisso que as armas para ele é um direito constitucional, né? Tendo uma briga gigante nesse momento aqui, o Congresso tentando aprovar leis de controle de armamentos e não consegue, porque todo mundo acha que tem direito a ter arma. Tem uma cidadezinha.
Se tornaram entre armas independentes assim, né? Convenhamos.
É, porque tá na Constituição, inclusive, que a população tem o direito de ter armas para se levantar contra um governo autoritário. Porque no caso, o Roland Emmerich adora saber que todo americano tem arma, porque vai sair um cara com uma escopeta ou uma R-15, porque ele tem de tudo. Então, é um país que vive disso, então você acaba sendo um pouco influenciado. Mas, aí eu vou te dar um contra-argumento disso. A gente já é influenciado ao extremo por isso, mesmo sem estar aqui. É só olhar pro cinema e pra literatura, o que tem que pegar? É isso, é a paranoia, é a arma, é a defesa, é a ação, é aquele sentimento de justiceiro. Então, tem um pouco disso, mas o fato de ter vindo pra cá mudou uma coisa em relação ao fato de como eu escreveria esse livro caso eu estivesse no Brasil. Uma que eu acho que eu não teria escrito, não teria tido a coragem de dar a cara tapa como escritor, assim como eu tô dando a cara tapa como diretor de cinema aqui, né? Isso abriu.
Diretor não dá. Né?
Todo mundo aí tira sarro do diretor, né? Acho que é fácil fazer a coisa. Mas só pra não ir longe. Mas tem uma coisa que mudou, que foi entender que o que o lugar de onde nós viemos diz muita coisa a nosso respeito, mas não nos define. What you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet many you exploded into my heart, and I forget the movie song. Mas aquilo que a gente consome, as amizades que a gente faz, o que a gente produz, ou como a gente vê o mundo, é isso que diz quem somos. E eu cheguei aqui, eu passei muito por isso, de eu tava fazendo não sei o quê, um tempo que eu morava com um roommate, aí o cara... Não, mas é assim que vocês fazem comida no Brasil? Eu falei, não sei, é assim que eu faço.
É verdade.
Né?
É verdade.
Se é o jeito do Brasil ou não... Eu não posso ousar dizer que uma coisa que eu faço ou que uma coisa que você faz é o que todo nordestino faz,
eu não
exatamente
sou
o que você faz.
O não. Brasil, eu sou do Brasil, né?
Então, isso me informou muito a respeito da história que eu queria contar, e até daí surgiu essa coisa toda de ser uma história mais abrangente e a parada de não ter nome. Eu precisava mostrar pro leitor que o que importa ali era. O que importa ali é o conteúdo e o que o personagem passa, não necessariamente quem ele. Ele é, porque ele tá. Porque você começa a inferir um monte de questão política. Se o cara é americano, ele tá fazendo isso
ele
porque
tem uma origem,
ele é.
X, porque Y, Z, né?
E ele é o capitalismo oprimindo não sei quem. E se o cara é brasileiro, esse vai ser o coitadinho. Não, eu tirei essa coisa. E o único jeito de tirar a política é tirar a origem. A mudança pra cá afetou sim, mas muito mais nesse sentido do que na paranoia ou no lance
coragem,
do fim do mundo.
Já que tu tocou no lance dos nomes, eu acho muito coragem não localizar e não nomear. No começo eu já te falei várias vezes isso, eu fiquei com um pouco de receio, porque eu sou uma pessoa que sou tocada pelo nome, assim. Eu gosto de saber o nome, eu gosto de saber o sobrenome da pessoa, chamá-la pelos dois nomes. Você viu que eu até brinquei aí com o Madrigal. Gosto de pensar qual é a origem da pessoa por causa do nome, essas besteiras todas. Quando tu não me deu o nome, caramba, Barreto, não faz isso, Barreto.
Foi uma decisão muito arriscada.
Fez total sentido, e eu acho que, agora dando um pouco de minha opinião, o entrevistado não pode, eu li num livro, mas eu vou dar. O entrevistador, na verdade. É que é o seguinte, o lance de tu dizer já o que é a pessoa e não quem é, já diz automaticamente o que ela é e várias características que tu teria que perder algum tempo descrevendo. E aí o livro fica muito rápido, fica muito ágil. Na verdade, a palavra certa é ágil. O Filhos do Fim do Mundo é muito ágil. Foi de propósito?
Foi. Esse foi o maior objetivo da estrutura.
E tem alguma coisa assim que hoje o pessoal tá falando, óbvio que você acompanha as resenhas, acompanha a gente falando besteira do lado de cá, mas tem algo que tu olha assim, claro. Caraca, é verdade, mas não foi de propósito. Tem algo que surgiu, que o leitor faz surgir?
Teve uma coisa, mas foi uma coisa muito mais de diagramação, ou enfim, uma opção organizacional, que é o primeiro capítulo ter 90 páginas. Isso, nunca tinha tentado isso, porque eu não me ligo no tamanho de capítulos. E isso é uma coisa que você acaba pegando no ato de escrever roteiro. Roteiro tem no máximo ato. Você separa em 3 atos, 3, 4 atos e vai lá e manda bala. Você imagina um roteiro de ponta a ponta. Então, começa aqui e termina lá. Então, foi até um pouco disso, mas juntou o fato de eu nunca me incomodar com o tamanho. Porque quando a leitura é boa, por exemplo, eu sou absolutamente tarado, devoto e defendo Deuses Americanos como o melhor livro da existência. Até adoro, mudou minha vida, é um livro transformador, lendo na hora certa. Detalhe. Então, eu defendo, eu sei o livro quase de cor e salteado, mas você me pergunta quantos capítulos tem, eu não faço a menor ideia. Porque a história me pegou, eu vou indo. Eu tenho marca-página, parei aqui em cima. Pum, vou lá, durmo, no outro dia eu... Então, foi uma questão mais estrutural, mas foi, é estranho pegar, não dá pra julgar alguma coisa, porque, por exemplo, tem gente falando, falta descrição. Tem gente falando, as descrições são ótimas. Aí alguém fala, a ação faltou emoção. Aí outra, ação é a melhor parte do livro.
Mas é porque é aquela coisa, não sei se tu concorda com essa frase. Quem falou foi o Luiz Fernando Veríssimo, uma vez. Perguntaram pra ele, Veríssimo, por que é que você escreve tantos livros e tudo? Aí ele respondeu lindamente, o Veríssimo, ele é um gênio. Mas ele respondeu lindamente da seguinte forma. Escrever um livro, fazer um livro, é você ter vários filhos e perdê-los para a humanidade. Porque quando lançou, acabou. Não é mais o livro do Veríssimo. É o livro escrito pelo Veríssimo. escrito pelo Barreto. O livro é meu agora, Barreto.
Né? É, mas é por aí que funciona. Eu sempre vi assim, concordo. Não dá uma que não dá pra discordar dele, porque ele pensa na coisa, ele é um cara que compreende o que é ser escritor e do o que o público precisa. Mas aí eu vou te devolver com uma outra frase do cara que criou Everybody Loves Raymond. Tem um documentário dele que ele tá na Rússia adaptando Raymond, que é o Everybody Loves Kostya, que é o Raymond
deve
russo.
Deve ser um papo.
E...
deve ser um estouro.
É doido, cara. É doido. Passa na HBO daqui, eu já assisti umas 3 vezes, e essa frase marcou muito, que é o seguinte, ele... escreva a série que você quer, porque no final eles vão te cancelar de qualquer jeito. É, não tem série eterna, assim como o livro, e acho que é interessante, né, como vai amarrar bem o que a gente estava falando, o livro, ele tem que ser fiel à história dele, tem que ser fiel ao personagem. Não, você não pode querer enxertar coisas lá que não fazem parte. O seu livro, ele tem que contar uma história, ele tem que cumprir um objetivo, tudo muda. O personagem não consegue falar coisas só porque você quer. Eu tentei, algumas pessoas leram, tive vários beta testers, beta readers. Um deles virou pra mim: ah, põe umas frases assim, assim, assado, tenta mexer isso daqui. Eu tentei, cara, não consegui. Por que você falar, então agora o repórter vai falar: ah, eu quero um lightsaber?
É.
Né? Não cabe, porque quem ele é, quem ele foi definido, e o que você falou da a profissão, ela traz muito. Ela deixa de ser o arquétipo, e o cara, o repórter, ele é diferente para todo mundo, porque o significado da palavra repórter é diferente para cada um. Eu penso no cara de redação impresso. Uma pessoa que não lê jornal vai pensar no William Bonner.
Então, tudo que eu via do repórter, eu ficava pensando na Lívia, sabe? Porque a Lívia é jornalista, é repórter, é meio da rua, é impresso, é online, ela é tudo. E eu li o repórter, cara, e... caraca, isso é muito alívio.
Do jeito que eu escrevo, e antes de que alguém pense bobagem, é o meu jeito, não tô dizendo que tá certo e que os outros estão errados, tá? É o meu jeito. Eu prefiro provocar a imagem e eu prefiro provocar a participação do leitor do que ficar mastigando tudo e dar tudo de bandeja. Né, o Neil Gaiman faz isso comigo em todos os livros dele que eu leio. Quem não conhece, ele dá nomes aos personagens. Só que os nomes dos personagens não tem absolutamente nada a ver com o nome que você está esperando. No Deuses Americanos, o personagem principal é o Shadow. Em português ficou Sombra. E o fato de ser o Sombra diz muito sobre ele. Ao longo do livro você vai percebendo que tem sentido ele ter aquele nome. Eu sempre fiquei pensando nisso. Pô, se ele consegue transformar características em personagens, por que eu não posso transformar personagens em características?
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.
Saindo do livro, certo? Tendo o livro como background. Se o mundo, vamos supor, acaba hoje, é difícil, né? Aquele lance do professor que eu falei. Se o mundo acaba hoje, certo? Tu é cineasta, diretor e tudo. Jornalista, repórter, enfim. Escritor, blogueiro, podcaster e tudo mais. Mas no fim do mundo, quem é o cerne do Barreto?
Eu acho que essa resposta ela teria sido diferente há 10 anos. Hoje a resposta é, acho que eu seria pai, porque tudo que ele passa, por isso que eu, né, não vou falar do final, mas tudo que acontece ali são coisas que eu faria, eu poderia ter feito de maneiras diferentes, mas que eu gostaria de ter capacidade de fazer. Mas numa hora dessas, acho que você nunca sabe, acho que a confiança vai embora, muita coisa fica subjetiva, você pode correr riscos. E acho que a partir dali, aí eu tenho que referenciar o filme A Estrada, que é inspirado num livro maluco. Quer dizer, né? Nego reclama que eu não ponho nome. Vai ler A Estrada. Vai ler Cormac McCarthy.
Ele não tem nem história. Não,
ele não tem nome e não acontece nada. No livro inteiro. Não acontece nada. E é um Pulitzer, é um livro fantástico, maravilhoso. Mas pensa naquele sentido. Você se transforma em alguém que tá tentando salvar ou protelar o fim daquilo e daqueles que você ama pelo maior tempo possível, até você não ter mais forças. Então eu seria esse cara, porque minha família viraria o objetivo total, viraria o que realmente importa. Mesmo porque, né? O mundo acabou, vamos fazer um filme. Você tem que ser muito hipster pra querer fazer isso, né?
Oh.
Mas eu seria, cara, o pai. E você,
eu
PH?
Eu não seria o pai porque eu não sou, não posso ser o que eu não sou. Mas eu ia fazer muita zoada, Barreto.
Justo.
O gordinho aqui ia emagrecer, cara, de tanto correr de um lado pro outro. Eu acho que eu seria. Eu não sou também, mas eu acho que eu assumiria, cara. O psicólogo do mundo, sabe? Não digo psicólogo, psiquiatra, assim. Meu filho, abre o olho, você não tá vendo o que tá acontecendo, não. Porque tem gente que não aceita o problema quando está dentro do problema. E isso eu não aceito, cara. Acho que eu ia sair dando tapa em todo mundo.
Isso é um problema, sério.
Que era pá. Mas enfim, é o que eu seria. Eu não posso responder, não. Eu sou um entrevistador, mano. Não, tá no livro.
Ah, não,
tá
é,
no
pé, livro, não posso. Tá nenhuma perguntinha pegar.
Você pensa que eu não li a pirâmide da notícia, não sei o que mais lá? Mas eu vou fazer o seguinte, musiquinha, Barreto, musiquinha. Musiquinha, porque foi tenso agora.
Musiquinha.
Eu fico bem, Barreto. Meu pai não seria o pai, então eu fico tenso. Mas vamos musiquinha. Chama a musiquinha aí pra gente voltar já.
Vamos então com o hino dos fãs de heavy metal da galáxia.
Bardson. Eu vou soltar a versão ao vivo, que eu acho muito mais fantástica do que a versão estúdio. O público cantar, vamos deixar o público falar. A gente volta já. Esse é o Iradex Podcast.
A minha profissão, acho que a grande função dela é o que os bardos faziam, é transmitir, é comunicar. Acho que o meu trio de ferro, que são os caras que eu mais adoro, opa, que é Isaac Asimov, o Neil Gaiman e o bardo gordo mais louco que a sociedade já produziu, que é um cara chamado Ernest Hemingway.
Pesado, é pesado.
Se tem alguém, é um triunvirato pesado, mas tudo que eu fiz, PH, foi tentar ficar longe deles. Porque é muito fácil você emular alguém. Você achar, vamos pelo caminho mais prático e vou pegar essa estrutura aqui,
verdade,
e vou adaptar pra mim.
Tem gente que trata a referência de duas formas, né? É, se abraça ela e traz pra dentro mesmo do livro ou do filme, enfim. E tem outras pessoas que olham a referência, faz o oposto do que ele geralmente faz, mas sempre se perguntando como ele faria.
Eu não me fiz essa pergunta. Eu fiz o máximo para não fazer. Porque eu acredito piamente. É meio doido pegar, porque eu ainda não me vejo como escritor. Eu ainda sou jornalista, eu ainda sou diretor.
Se desapega, Barreto.
Em começo de carreira. Não preciso me desapegar, mas é porque eu falo muito como leitor. Muito do que eu falo até é a experiência que eu gosto de ter como leitor, porque um escritor, antes de mais nada, ele é um leitor ávido, né? Penso muito que eu falo é como se eu estivesse conversando com você sobre literatura. Ah, calhou, tem a ver com o que eu escrevi, tá? Eu diz isso porque, por exemplo, você pega a questão do game. Eu acho que eu internalizo muito mais a questão da temática e de como ele vê os personagens do que do jeito como ele escreve, que é foda demais. É impressionante. No game, com três palavras, eu sei que um texto é dele. O Asimov também pela temática e pelo fato dele ter sido o meu guru na ficção, porque ainda não foi nesse livro, mas em breve eu vou entrar em ficção científica propriamente dita. Ficção científica hard, vai ter pelo menos um livro aí embora, mas seguindo a premissa temática e de estilo do Filhos. O meu estilo é bem definido e eu acho que é mesmo. Então eu vou manter essa pegada para entrar na hard, porque eu vejo, como leitor, a hard tem um problema muito sério, que é aquele que é um dos baluartes da FC Hard, que é se construir em cima da ciência. E isso, na maioria dos casos, torna o livro um pouco maçante. Eu já tive gente lendo o livro e falando que prefere livros mais fáceis. E eu acho que o Filhos é facinho. Perto do que eu já li, perto do que eu quero escrever, eu o Filhos é um livro
pra,
bem simples.
Pra todo mundo que me pergunta, assim, alguma opinião, eu sempre falo, cara, lê porque desce fácil.
Uhum.
É, quando vai se aproximando do final, você começa a discordar e vai ficando tenso e ele não começa a descer tão fácil porque você vai se envolvendo naquela história. Mas aí, cara,
aí a gente já tá junto, né?
Quem eu sou dentro então... do livro. Eu já sou aquilo lá. Já escolhi meu lado.
Exatamente, você já escolheu um lado.
Já tô chamando todo mundo de filha da puta.
Importante. Porque, pega,
desculpa a expressão,
mas
é isso aí.
Mas existe uma coisa mais envolvente pro leitor do que você escolher um lado. Qual é a origem de uma decisão de encontrar resposta para uma pergunta? É escolher um lado. Sabe? Você prefere. Qual a sua cor favorita? Você tem que escolher uma. Você vai responder a pergunta e você vai dizer algo a seu respeito. Então, acho que se eu conseguir fazer isso do jeito que você está falando, eu fico muito feliz de saber, porque é o que todo escritor quer, criar um envolvimento, permitir que a pessoa se envolva na história. E é importante ver que cada livro, acho que é feito por uma pessoa específica. Eu não me incomodo, não me ofendo com pessoas que não gostam, e eu prefiro ficar feliz com aquelas que gostam e que viram alguma coisa ali. Assim como há livros grandiosos, clássicos, fantásticos, todo mundo fala que é lindo, que eu vou ler, eu não me identifico nem um pouco. Até vejo o valor da obra, mas eu não consegui ver. Então, essa foi uma das maiores conquistas recentemente da minha vida, né? E novamente, como leitor, como pessoa, não como escritor, mas que foi perceber que eu tenho que o fato de eu não gostar de alguma coisa não necessariamente transforma ela em uma coisa ruim.
O Iradex se propõe a trazer coisas que eu gosto ou de que quem participa gosta. Eu não perco o tempo da pessoa que está ouvindo ou que está assistindo com algo que eu não gosto, falando mal de algo. Acho que não faz sentido. Já tem muita gente que faz e não faz sentido. E aqui a gente tem muito isso. Só que voltando, só um pouquinho, tu falou um negócio muito interessante que eu dou a dica aí para quem for ler O Filhos do Fim do Mundo. O mais rápido que você conseguir nesse livro, escolha um lado, porque ele fica muito mais divertido, cara. Se posicione, sabe? Se apegue ou a alguma jornada, ou se apegue a alguma escolha. Porque quando você discorda de algumas ações, de alguns personagens, de algumas ideias, do exército, enfim, de qualquer coisa, cara, fica muito mais gostoso o livro.
E isso gera uma outra coisa, né, PH? Que é aquela questão... Esse foi um livro feito para no final, eu não quero que você concorde comigo, ou não, afinal de contas, nem eu sei com quem eu concordo ali, acho que eu concordo com vários deles em pontos diferentes, mas você tem que chegar no final e tirar uma conclusão ou criar a sua própria teoria, né? Não é aquele livro que, então eles vivem felizes para sempre, engula. Não, é uma coisa meio, olha, você viu o que aconteceu com todos esses caras, se é que você tem que... achar alguém certo.
O problema
é
de quem lê.
Eu não vou responder.
Vamos fazer valer essa graninha que ele gastou, né, cara? Não vamos, vamos lá, né, pô? Vamos montar o quebra-cabeça, descobrir, vamos se chatear. Se chatear é muito bom na história, cara. Eu gosto do George Martin, aí discordando de ti, porque eu me chateio com o George Martin. George Martin, pra mim, Barreto, é o maior filho da puta que existe no mundo. Tá mudando aqui um pouco de assunto. Se eu fosse escrever um livro, eu pensaria todo dia em não escrever o livro. Todo dia. Pensando nisso tudo que tu falou, no que o Veríssimo falou, nisso que a gente comentou, de que quando ele sai ele já não é mais meu, de que quando o cara lê, como ele perde o contexto da minha mente, eu tenho receio do que ele vai receber, enfim, um monte de ICs que acontece. Eu digo isso porque eu faço vlog, podcast, emito opinião e eu penso em desistir todo dia. Todo dia eu penso em desistir de emitir opinião sobre alguma coisa. Tu pensou? Pode ser sincero, pode ser... pode ser sério. Pensou em desistir em algum X da história de dizer, não, cara, eu vou guardar esse livro pra mim, só eu vou ler.
Confiar muito, PH, ele só acontece no dia que, nego, que alguém vira pra você, ó, esgotou. Aí tu é confia chute, muito. Né? Antes disso... Porque exatamente pelo que o Veríssimo falou, o livro, qualquer livro antes de ser publicado, ele tem o potencial de ser um novo clássico da literatura, como tem o potencial para ser um novo livro da Bacia das Almas. Praticamente, né, a maioria dos autores mais sérios nunca escreve um livro, vou fazer um livro mais ou menos. Você faz um livro para quebrar a banca. Ainda mais quando um dracão vira para você e fala, olha, você vai escrever ficção científica na fantasy. E só você vai escrever ficção científica na fantasy. Putz... A resposta sobe, né? Tem que fazer um negócio legal, apresentar um gênero para um público que não está acostumado. Então é uma resposta, até porque eu batalho nesse gênero há muito tempo e estou muito feliz por poder fazer algo ativo para ele, não só dar opinião, mas de fato ir lá e inspirar outros a escrever também. Por que que eu nunca pensei em desistir? Fiquei muito tempo pensando em fazer. Então eu acho que nesse contexto, eu me convenci a desistir por uma década. Eu queria começar a escrever há uns 10 anos, pelo menos. Sempre pensei, vou escrever, mas tudo que eu escrevia parecia com Asimov. Tudo que eu escrevia parecia com alguém, parecia com Arthur Clarke. Eu falei, não, deixa, fica quieto. Uma vez eu comecei a escrever um livro em 98. Aí em 99 eu fui ao cinema assisti um filme chamado Matrix e a minha história era igualzinha. Aí foi, tá bom, deixa, esquece, um abraço, vamos chamar de plágio, joguei fora. Não fiz nada com ele. Então, eu já tinha ensaiado, mas só pra mim, esse movimento que culminou com a publicação e com o sucesso do Filhos, foi algo que foi feito de caso pensado. Vou escolher um tema que seja curioso para as pessoas, um tema clássico da ficção, um tema que me permita trabalhar algo de uma forma mais próxima do público que não está acostumado com UFC. E contar uma boa história. Então eu sempre tive muita certeza. Eu sabia que eu ia publicar, pegar. Esse é o lance. Esse livro vai ser publicado. Não sei onde, não sei por onde, não sei por quem, não sei quando. Mas esse livro vai sair. Foi uma missão. Eu dei sorte pra caramba que a missão correu rápido, né? Em menos de um ano, depois que eu falei, vou começar a procurar editor, o livro já tá pronto. Não, essa foi iluminada. Jurandir Filho, grande padrinho do livro. Cara que me apresentou o meu trabalho ao Dracon, ele já me conhecia, mas meu trabalho como escritor. Sabe o que é o grande lance? E tem a ver com isso que a gente estava falando. Esse fato da fantasy ter lido material, ter me escolhido, ter me convidado para participar, foi algo que só confirmou o que eu já estava fazendo e me mostra que finalmente eu tenho a chance de fazer algo pelo gênero. Mostrar uma boa literatura, arriscar que nem um débil mental, porque autor de ficção científica que não corre risco não é autor de ficção científica. A ficção científica, ela é o gênero do desbravamento. É o gênero que força a mão. E você tem que forçar a mão, você começar a escrever um livrinho. Ah, eu podia ter pegado, eu vou escrever um livro, um romance futurístico, com um robô e uma humana que não podem ficar juntos. Dá fazer um Twilight de ficção. Dá pra fazer. Aliás, é fácil fazer. Me dá um mês e eu faço um desse. Mas se você quer fazer um negócio que vai impulsionar um gênero, demora mais e assim, é uma responsabilidade louca. E, porra, fiquei feliz que, pô, caiu na minha mão, já lutei tanto por isso. Eu sei o quanto a gente precisa. Eu sei o quanto a ficção científica brasileira precisa. Posso não ser uma das grandes vacas sagradas que já escreve há 20 anos e publicou toda a era dos fanzines e tudo, mas, pô, eu li esses caras. Sabe? Eu li... O Braulio Tavares, eu li André Carneiro, eu leio o Carlos Orsi, eu sou fanzaço do Gerson Lodge Ribeiro. Eu li todos esses caras, sabe? O Jorge Luiz Calife, o Ivan Regina, eu convivi com muitos desses sujeitos. E eu sei que eu tenho que, de certa forma, por conseguir uma abertura desse tamanho, eu preciso fazer valer essa chance. Eu preciso honrar essa tradição toda. Porque sabe-se lá quando uma nova editora vai virar e vai falar, vamos abrir um selo, vamos pegar alguém só para fazer ficção científica, em vez de comprar enlatado. A gente não sabe quando é o próximo. Então, eu nunca desisti porque algo me dizia que essa história tava e ia sair dragão dessa caverna e aconteceu da melhor maneira possível. Então... uma puta editora que fez um trabalho bacana. Então, pode ser exagero, tá? É o primeiro livro só. Mas aí eu digo uma coisa pro ouvinte do Iradex. Teve, não sei se vocês conhecem, um cara chamado Lucas Amura, que era um podcaster muito querido por nós, e ele morreu recentemente. Eu até escrevi um texto a respeito disso, mas sem perceber, eu não tinha, nunca nem encontrei o Lucas, mas conheci a voz dele. E eu fui lá, apareceu uma menção pra mim no Facebook, porque o Torinho, Carlos Torinho, leu um negócio, não, leu um post dele e perguntou se ele tava falando de mim, se ele tava falando, não de mim, do meu livro. There's a river in Texas with a strong undertow. No one crosses it to freedom, no one pays. E ele escreveu uma coisa muito bacana sobre a qualidade do autor nacional. Veja só, não é minha, do autor nacional. Que tá ficando surpreso, que tava feliz com o livro que ele estava lendo. O Toro achou que fosse o Filhos. Eu não tinha a menor ideia. Dias depois, aí ele publicou isso, foi dormir e não acordou. E depois o Jurandir confirmou que era o Filhos, porque ele estava gravando os áudios pro RapaduraCast do Filhos, Fim do Mundo. Gone like the storm, the builder refused. Gone and overdue. Gone and... Cara, aquilo deu uma porrada tão grande, porque, de uma maneira, eu fui a última coisa que aquele cara... O meu livro, a minha história, foi a última coisa que aquele cara leu. Um cara que lutou tanto pela cultura brasileira, que lutou tanto pela língua portuguesa em si. Espero que, enfim, pelo que ele escreveu, espero que ele tenha ido com uma boa lembrança, sabe? Foi a última coisa e, pelo jeito, ele teve uma boa impressão. Mas você vê, dá uma responsabilidade, o ato de escrever aumenta de uma forma tão grande, aumenta de uma forma tão absurda, que agora que eu tô lendo o próximo livro, eu olho pra ele e penso...
É verdade.
Tá, e agora? Eu não posso brincar. Não é brincadeira. É. Não pode ser aventura. He hears the devil coming, footsteps on the path, so he chews off his own leg to get out of the trap. And he's gone like... Então, enfim, muito profundo, muita falação, mas eu sou engajado,
a vida é feita de lados. Que bom que são bom que são vários, não são só dois. Mas que bom que são vários.
Sim.
Dá pra seguir 50 caminhos do bem escolhendo um lado. Então isso é isso, se agarre. Vai na fé, como diria um bom baiano. Mas então fica nosso abraço aí pra todo mundo que falou do Lucas. Aí o Jurandir tava preparando uma surpresa boa. Eu fiquei... A garganta tá com um laço, não tá com um nó não, mas tá com um laço. Mas pra tirar esse laço, vamos virar o bloco aqui com a música, pra gente encerrar. O próximo bloco é o final. Qual é a outra música aí? Eu posso escolher da tua lista aqui? Vamos de Bruce Springsteen.
Escolhe.
The River.
Vamos de Bruce Springsteen.
Então vamos de Bruce Springsteen, The River.
Vamos olhar pra dentro.
De volta já um pouquinho mais alegre. I come from down in the valley, where Mr. when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was...
Por que Bruce Springsteen? O The River é uma balada. Muita gente acha ela deprê pra caramba, ela é meio triste e tudo, mas ela diz muito sobre quem é o Bruce Springsteen. Tem um documentário do... chama The Other Side of Town, que era um álbum dele, inclusive, que saiu, o The River. Mostra o Bruce Springsteen lá com 18, 19 anos, no estúdio, moleque, tudo magrinho, falando pra câmera: eu vou fazer um disco histórico. Eu vou escrever, eu vou compor e vou cantar um disco inesquecível que vai entrar pra história da música.
De um, né?
Aí ele foi lá e fez, amigo. Não, mas assim, logo de cara, pum, caramba, quem é esse cara? De onde ele veio? Quem é esse moleque? Arrogante? ele fez. Não tem uma música que me acompanhou durante o Filhos inteiro. Tem essa declaração do Bruce Springsteen me acompanhando esse tempo todo. Porque isso me empolgou, assim, me motivou absurdamente. Porque ele um dia, garoto, tudo virou e falou, vou fazer algo relevante. Eu já tô mais velhinho que ele tava naquela época, já tenho filho e tudo. Mas eu falei, quer saber? Eu vou fazer algo do qual me orgulhe e que se tudo der certo... vai inspirar um monte de gente.
Legal.
A escrever,
legal.
Nem que seja pra fazer melhor que eu.
Legal. Bruce Springsteen também me inspira muito, cara. Um
ele
dia
me inspirou e eu
fazer um programa sobre esse cara, eu lhe chamo. A gente conversa um pouco mais sobre ele. Vamos pro Abre Aspas aqui. O Abre Aspas é um momentozinho onde eu peço pra você comentar a frase, e essa frase você vai gostar muito, apesar de você não gostar da pessoa. Só que você vai adorar essa frase. É a frase do autor de Game of Thrones, de As Crônicas de Gelo e Fogo, que ele diz, Barreto, Abre Aspas. Arte não é democracia. Fecha aspas. Ele, quando perguntado por que ele mata tanto, ele deu essa resposta.
Olha, a minha defesa, eu mato mais do que o Martin.
É fácil ser, dá pra ser cruel sendo autor assim? Vou matar esse cara.
Não, dói, cara. Eu não sei como ele se relaciona, mas todo mundo que eu matei no Filhos, eu senti, porque eu gastei tanto tempo criando... o sujeito fazendo, né?
Joguei
envolvendo
fora,
com ele,
né?
De repente, pum, vai morrer. Mas sobre a frase dele, a arte não é democracia, não é democracia. O que varia na arte é o quanto de participação o autor permite ou não. Lembra um episódio clássico do Batman, do Adam West, quando o Coringa pinta um quadro? Era o Morcego Morto de 68.
Existe o quadro.
É, real. Existe. Não. Existe. O Coringa pintou o quadro. Era uma tela em branco. Aí os caras, mas Coringa, onde está o morcego? Ele já se decompôs, ele morreu em 68. Né? Mas pensa pra assim dizer, ele armou essa arapuca, enfim, pra sacanear o pessoal e os críticos achando que ele era um gênio. Mas por quê? Foi a visão dele, foi a visão que ele colocou. O autor, o diretor... qualquer um que cria conteúdo, até mesmo o próprio podcaster, tá fazendo algo bem direto, ele tá passando uma mensagem que ele quer. Não é a mensagem necessária, ela pode se tornar necessária de acordo com o entendimento do consumidor, do público, do ouvinte, do espectador. Mas quando a opinião, o artigo, o texto é redigido ou feito, ele tá sendo feito por um ditador, por alguém que escolhe a informação... em meio a várias informações disponíveis, que escolhe as palavras em meio a um vocabulário gigantesco da língua, que escolhe o ângulo, escolhe a ordem. É daí que vem a grande coisa do jornalismo neutro, é coisa de estudante. Eu acredito que ele possa estar falando nesse sentido, mas como eu vejo, a gente escolhe, tem que ser arbitrário em decisões, porque o autor indeciso, um, ele não consegue concluir o livro, dois, ele não consegue avançar o personagem, porque o personagem vai sempre ficar tomando decisões contraditórias ou decisões que façam com que ele volte ao ponto onde ele estava.
Mas vamos lá para aquele finalzinho que eita que eu me preparei o dia todo para isso. Eu quero ver se vai sair coisa boa daí, né?
Vamos lá.
Perguntinha, te mandei de manhã para você pensar nela. Se te pedisse, ou hoje,
chega
alguém com seu livro, cara mal humilde, magrinho assim, pô, Barreto, gostei do teu livro e tal, sou teu fã, eu queria que você autografasse na página que te traz maior sentimento, seja um sentimento ruim, um sentimento bom. Eu queria que você escrevesse em cima daquilo que você escreveu e sentiu algo. Tem esse trecho no livro, Barreto?
Eu chorei escrevendo o final do livro.
Bonito.
Eu escrevi as últimas 3 páginas nas lágrimas, aos prantos, porque eu... uma, tinha acabado. Duas, eu tinha conseguido. 3, foi muito forte pra mim. Foi muito forte imaginar a cena. Tanto que é até curto, porque tá de uma forma... era direto. Porque se eu começo a me enrolar ali, eu terminava. Não dava. Era emoção pura, sabe? É isso aqui, ó. Pá, pá, pá. Mas tem uma que é um pouco... que é tão emocionante quanto irrelevante pra mim. Mas é menos... menos porrada, que tá na página 43. Bom, esse trecho que eu escolhi é porque quem ouviu o Rapadura Cast 300, quem me conhece sabe sabe, da minha grande conexão com a minha avó. Inclusive o livro tá dedicado a ela. Na última vez que eu falei com a minha avó, a gente meio que brigou no telefone, mas ainda assim eu terminei dizendo a ela, eu te amo, sabe? Ela se foi, eu não pude vê-la uma última vez, mas eu pelo menos tenho essa muleta emocional de que a última coisa que eu falei pra ela foi o que eu senti. Então isso foi uma coisa importante pra mim e é algo que já teve muito problema na minha família pela questão da não possibilidade de comunicação entre as pessoas, inclusive, especialmente quando o assunto é religião. Eu sou aberto, a pessoa pode acreditar no que for, tranquilo, contanto que você não se transforme em outra coisa por causa do que você acredita, que você não vire um monstro ou algo do tipo, sabe? Eu acho que a religião ela tem que ser uma coisa boa, não uma coisa que te deturpe como indivíduo. E eu passei por muito disso na vida, tendo que aturar com exageros, tendo que aturar exageros, conviver com posturas muito radicais que me privaram de muita coisa na adolescência, enfim, que me deram muitos problemas com os meus pais. E aí esse trecho, ele é meio que eu botando isso pra fora um pouquinho. A página 43, lá do meio pra baixo, o repórter tá lá, tá no meio da correria. Ele liga pra mãe dele pra tentar avisar ela sobre as coisas que vão acontecer, porque ele sabia que as comunicações iam ser cortadas antes, ele sabia da internet, ele sabia tudo antes, ele ligou pra tentar salvar a família dele. E ele tá no telefone e falta menos de um minuto pra que as comunicações sejam cortadas. E aí ele fala o seguinte... Ele não teve coragem de telefonar. Que o destino cumpra seu papel e lhes dê força, pensou. Mas você não tem fé, argumentou a mãe debilmente ao telefone. Fé e jornalismo nunca combinaram. A natureza antagônica da fé e do fato separa um jornalista de um devoto por quilômetros de distância. Acreditar sem provas, provar sem crença. Uma equação eterna e sem resposta. Entretanto, naquela noite, a fé estava em franca desvantagem. Precisamos acreditar nele, meu filho. Deus vai, disse a mãe, sem sinais de desistir. Mãe, hoje é dia de acreditar nas pessoas. Deus foi passear, e se esse é o fim do mundo, não foi como ele escreveu. Ela não respondeu. O sinal de ocupado tomou o aparelho. O bloqueio das comunicações havia começado. Ele não conseguiu se despedir. Não conseguiu dizer quanto a amava. Não pôde dar um alô ao pai, cuja fé era inabalável, mas contida e mais internalizada. Sentia e acreditava, sem, necessariamente, tentar impô-la. Sentiu o pesar retornando ao seu coração. Odiava desligar sem declarar seu amor eterno aos pais. Nunca se sabe quando é a última vez. Nunca esperamos pelo pior, pensou. Teria tempo, não fosse a desnecessária discussão religiosa. Teria tempo, não fosse por ele. Sempre ele, cuja simples menção impedia as pessoas de realmente se amarem. Defendê-lo, atacá-lo, justificá-lo, idolatrá-lo, sempre sobrepunha o amor ao próximo. A simplicidade e obviedade da realidade, normalmente duro o suficiente para justificar a existência de uma explicação e de uma existência mais grandiosa e etérea. Religião e amor não combinavam, mas pelo jeito, só ele acreditava nisso. When my eyes were stared by the flash
of a neon light. Bom, eu que nunca consegui me despedir de quem morreu na minha vida, me despeço de vocês, não vou morrer. Mas até semana que vem, até daqui, né, Barreto? Até daqui ao próximo livro, até daqui à próxima entrevista. Espero que vocês comprem, que vocês gostem, que vocês leiam, que vocês entendam o que é escrever e o que é fazer arte. É muito difícil dar a cara a tapa. E esse cara deu, e é por isso que eu termino com palmas, apesar da tristeza.
Obrigado, PH. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed
of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers.